E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem aí, todo mundo se cuidando para que a gente consiga superar essa pandemia. Hoje aqui, no Dica de Finanças, eu resolvi trazer um tema que eu acho importante, que muita gente me questiona, né? Muita gente pergunta se é uma boa opção de investimento. Eu já ouvi opiniões para gente perguntando, ah, mas isso não é um cassino? Isso não é tipo uma loteria? Esse tipo de investimento, talvez você até já sabe o que eu vou falar, né? Então a gente vai falar aqui hoje sobre ações. O que é uma ação? O que eu preciso fazer para poder comprar uma ação? Quais são os riscos que eu tenho? O que é o índice Bovespa? Quais são os tipos de ações? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo aqui para saber o que é, como fazer, vamos falar aqui o que é realmente uma ação, né? Uma ação, ela é um pedaço de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, basicamente você está comprando um pedaço de uma empresa e você passa a ser acionista dessa empresa, né? Você passa a ter um pedaço de empresa, você passa a ser acionista dessa empresa. E por que que existe esse mercado de ações, né? Por que que a empresa negocia as ações dela no mercado, né? Elas negociam por um motivo básico, assim, elas precisam captar recurso, dinheiro, para poder expandir. Eu trouxe aqui um exemplo da Magazine Luiza. Todo mundo aqui, eu acho que conhece a Magazine Luiza, já ouviu falar na Magazine Luiza. A Magazine Luiza, em 2011, ela fez um IPO, a abertura de capital, que são os dois termos, né, que nós usamos para falar de quando a empresa vai à bolsa, né? Então, ela faz uma abertura de capital ou IPO, o termo em inglês. E ela, nessa abertura de capital, ela conseguiu arrecadar quase 1 bilhão de reais. Muito dinheiro mesmo. E ela pegou esse dinheiro, investiu na sua operação, ampliou o número de lojas e hoje aí todo mundo conhece a Magazine Luiza, a Magalu, como a gente costuma chamar, e ela é uma ação extremamente negociada na bolsa. Se você trocar uma informação aí com alguém, falar com uma pessoa aí que investe, certeza alguém vai falar: ah, mas eu estou comprando a ação da Magalu é bem valorizada, então, e foi um grande exemplo aí, bem sucedido. E onde são negociadas as ações? As ações, elas são negociadas na B3, que é a nossa bolsa de valores. Existe apenas uma bolsa de valores hoje no Brasil, é a B3, ela está situada em São Paulo. Você já pode ouvir alguém falar assim, ah, Bovespa, porque era o nome anterior dela, hoje é a B3. Então, no Brasil tem apenas uma bolsa de valores, diferente, por exemplo, de outros países. Por exemplo, Estados Unidos tem duas bolsas de valores. Mas não é o nosso caso aqui, a gente tem aqui apenas uma bolsa de valores, que é a B3. Então, beleza? Falamos aqui um pouquinho de ação. Mas o que eu preciso, o que nós precisamos fazer para comprar uma ação? Primeira coisa, você vai precisar ter um conhecimento, que é o que você já está buscando ouvindo esse podcast aqui, vai ter que buscar em outras fontes também. Mas você vai precisar abrir uma conta numa corretora. O que é uma corretora? Uma corretora nada mais é que uma instituição, uma empresa que é autorizada pelo Banco Central a negociar títulos e ações. Existem diversas corretoras. Se você digitar agora no Google corretoras, vai vir uma lista de corretoras. Provavelmente o seu banco tem uma corretora. E normalmente eu dou o meu exemplo que às vezes quando o banco tem uma corretora, você consegue usar a mesma conta corrente que você usa no seu dia a dia na conta da corretora. Por exemplo, eu faço isso com Itaú tem uma, eu tenho uma conta corrente no Itaú, e a mesma conta que eu tenho na minha corretora, precisei só preencher um perfil de investidor e eles já me liberaram para usar a conta na corretora, onde eu posso comprar ações, debêntures, título do Tesouro Direto e algumas outras coisas, mas aqui o foco são as ações. Então você tem que ter uma conta na corretora. Você precisa pesquisar a sua corretora. Não é porque seu banco tem uma corretora que você obrigatoriamente tem que usar a corretora do teu banco, tá? Por quê? Porque existem taxas que serão cobradas quando você comprar uma ação. As principais taxas são: taxa de corretagem é uma taxa que pode ser fixa ou variável, que será cobrada de toda operação de compra e venda que você fizer. taxa de custódia, normalmente cobrada mensalmente, que é uma taxa para manter a operação, manter, que é cobrada pela B3. Algumas corretoras falam que não cobram essa taxa, não repassam essa taxa, que é cobrada delas, mas a gente sabe, né? Se ela não cobra diretamente, talvez indiretamente, provavelmente indiretamente ela vai estar cobrando essa taxa, e alguns monumentos que são taxas pagas para a B3, que a corretora vai cobrar de você, tá? Por que é importante saber dessas taxas? Porque elas vão impactar no teu rendimento. Um exemplo rápido. Você investiu R$100 em ações, pagou R$10 de taxa. 10% de todo o teu investimento já foi consumido pela taxa. Então, para você começar a ganhar dinheiro nesse exemplo, você tem que ter uma rentabilidade maior que 10%, que todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe que 10% já é uma rentabilidade bem agressiva. Então, quanto maior for o teu investimento, menor vai ser o impacto das taxas nele. E aí, cada corretora vai ter um valor de taxa, tem que isenta, tem corretora que fala, se você investir tantos R$1.000, você está isento dessa taxa. Assim, analisem, gente, pesquisem. Aqui é a mesma coisa de você comprar alguma coisa, tem que ir lá, tem que pesquisar, ali, fala com a corretora, vê a classificação, vê se é uma boa corretora, porque é onde você vai colocar o seu dinheiro e realmente precisa ser bem analisado. Beleza? Abrimos a conta na corretora. Vamos falar agora sobre... Vamos voltar a falar agora um pouco das ações. Porque a partir do momento que você abrir a conta na corretora, vai aparecer lá as informações e você vai poder comprar as ações. Mas e agora? Que ações comprar? Como que eu vou fazer para comprar essas ações? Primeiramente, eu vou falar para vocês que existem dois tipos de ações. Existem as ações preferenciais e existem as ações ordinárias. Talvez você já deve ter ouvido esse termo. O que são essas ações? O que é uma ação ordinária? Uma ação ordinária é uma ação que te dá direito a voto. Eu não falei que você virava acionista, que você comprava um pedaço da empresa? Então, quando você tem uma ação ordinária, ela te dá direito a voto. E há algumas assembleias, quando a empresa faz uma assembleia de acionistas, ela chama os acionistas e você, detentor de uma ação ordinária, pode ir lá e votar, ok? Participar das decisões da empresa, óbvio, na proporção das ações que você está comprando, né? As ações preferenciais, elas já te dão direito, preferencialmente, a dividendos, né? E o que são dividendos, né? Dividendos são os lucros distribuídos pela empresa, pela companhia, né? Então, anualmente, a empresa pôr o lucro e ela distribui no ano subsequente esse lucro. Então, hoje, 2020, as empresas estão distribuindo lucro referente a 2019. Importante. Não sempre ela vai distribuir 100% do lucro, porque ela precisa reinvestir na empresa. Mas isso é definido, ela precisa definir a empresa que tem capital aberto, ela precisa definir no seu estatuto social, que é um documento onde tem todas as regras da empresa, qual é o percentual de dividendos que ela vai pagar. A norma fala que se não tiver definido no estatuto, o mínimo é 25%. Mas isso não quer dizer que ela não possa distribuir menos de 25%. Se no estatuto social dela tiver que... é 10%, ela vai pagar 10%. E como saber essa informação? Se esse estatuto social não estiver disponível no site da empresa, aí a empresa tem uma área de relação com o investidor e você pode mandar e-mail, mandar alguma coisa, e você vai ter essa informação. Mas voltando para as ações preferenciais, então, elas te dão direito a mais dividendos, porque você não tem participação nas ações das empresas, né? Você não toma decisão, você não consegue votar. Então, você tem direito a mais dividendos. Normalmente, aí, uma métrica é 10% a mais de dividendos do que as ações ON, as ações ordinárias. PN, ação preferencial, ON, ações ordinárias. Não quer dizer que as ações ordinárias não têm recebido dividendos. Elas recebem dividendos, porém, um pouco menor do que essas ações preferenciais. Entendido, pessoal? Há empresas que só têm ações ordinárias, porque quando ela abre capital, de acordo com o nível que ela está, dos procedimentos, porque não é nada simples você abrir capital, a bolsa, né, e as normas exigem que ela só tenha ações ON. Mas você vai saber isso quando você for comprar, porque você vai ver se ela tiver um uzinho, uma ação ordinária, se ela tiver um pezinho, uma ação preferencial. Então, beleza, pessoal? Estamos aqui, já falamos da corretora, já explicamos o que é uma ação PM, uma ação ON, mas vamos para a prática. Você já tem essas informações, está lá na tela da corretora, meu, vendo o que você tem que fazer. Agora você vai decidir que ação vai comprar. Outro detalhe importante, as ações são negociadas em bloco de 100 ações. Então, se você está vendo lá uma ação a R$ 4,00, um lote de 100 dessas ações, R$ 400,00. E você precisa dar duas informações para a corretora para poder comprar essas ações para você. Qual é o valor da ação que você quer comprar e qual é a quantidade? Porque a ação pode estar lá, cotada hoje, preço dela, R$ 4,00. Mas você pode falar, não, eu acho que R$ 4,00 é caro. Eu quero comprar R$ 3,90. E tudo bem, você vai lá e compra. E coloca lá, eu quero comprar 400 ações da empresa X a R$ 3,90. E dá o que a gente chama de uma ordem de compra. Deu a sua ordem de compra, vai fazer suas coisas, tal. Se a ação bater R$ 3,90 naquele dia, bem, você comprou a ação. Se ela não bater, a sua ordem não vai ser executada. O mesmo racional serve para vender a ação. Você comprou essa ação a R$ 3,90, passou um tempo, você quer vender essa ação. É, vamos pensar que ela esteja a R$ 4,20. Só que você acha, acho que hoje ela vai bater uns R$ 4,25. Eu quero vender a R$ 4,25, dou uma ordem de venda. Se essa ação bater R$ 4,25, você vai vender essa ação a R$ 4,25. Viu? Você consegue dar ordem de compra e ordem de venda. Você não precisa ficar lá no computador toda hora mexendo no seu home broker, que é um termo usado no mercado, que ali é a sua plataforma onde você vai ter as cotações, né? Que vai ter o preço da ação. O que, que tem nessas informações? Vai ter o preço da ação, vai ter o volume, quantas pessoas estão comprando as ações e vendendo. Isso é importante. Porque, assim, se você comprar uma ação que a gente chama que não é líquida, você talvez tenha dificuldade de vender essa ação. Ação de grandes empresas, Itaú, Gol, Magalu, Via Varejo, elas normalmente têm liquidez, Petro, Vale, tem bastante liquidez, e você não vai ter esse problema de vender ou de comprar essas ações. Mas algumas outras empresas você precisa olhar ali, que ela vai estar falando quais são as negociações, quais são os volumes negociados para essas ações. Pessoal, outro terminho aqui usado no mercado de ações, muito usado, o famoso day trade. O que é o day trade? Day trade é quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Por exemplo, comprei uma ação de manhã, vendi à tarde. Eu fiz um day trade. Tem algumas taxas cobradas, mas eu fiz um day trade, comprei e vendi no mesmo dia. E aqui, falando do day trade, eu queria começar a falar de um outro assunto, né? Que é o quê? Quem faz day trade normalmente é especulador. O que é um especulador? É o cara que entrou na bolsa para comprar e vender. Ele quer fazer dinheiro em curto espaço de tempo. Que eu acho aqui que não é a nossa ideia. Não é a nossa ideia aqui nesse podcast. Essa ideia aqui é mostrar que as ações podem ser o quê? Um investimento. E aí, pessoal, um investimento de longo prazo. Não investimento de curto prazo. Então, quem faz day trade é um especulador, aí que quer que vocês não sejam especulador, que vocês consigam usar o mercado de ações para potencializar seus investimentos. Porque o especulador, ele tem muito conhecimento sobre o mercado, ele tem tempo para ficar operando no mercado, e ele tem dinheiro também para ficar operando no mercado, precisa de dinheiro para poder operar nesse mercado aí, fazendo essa especulação. Então, ele tem tempo, conhecimento e dinheiro. E ele é especialista em fazer isso. Que não é o caso aqui. Bom, pessoal, já passei aqui, dei um resumo aqui dos principais pontos para conseguir comprar uma ação. Mas agora, vamos dar um enfoque aqui, que talvez seja a parte mais importante do mercado de ações, né? O que são, né? Por que que tem tanta volatilidade? Quais são as principais preocupações que você deve ter ao falar do mercado de ações. Então vamos lá. O mercado de ação é muito volátil. Quando a gente fala volátil, a gente fala de alterações de preço. Então, as alterações de preço nas ações, ela ocorre de acordo com a primeira lei da economia que a gente estuda, que é a lei da oferta e demanda. Quando você tem muita gente querendo comprar algo ou uma ação, o preço sobe. Quando você tem muita gente querendo vender uma ação, o preço cai. Então, por isso que, dependendo de quanta pessoa querem comprar ação, de quantas pessoas querem vender ação, o preço dessa ação ele vai ser volátil, né? Ele vai subir ou ele vai cair. Isso é uma característica bem marcante do mercado de ações aqui, né? Aqui no Brasil e qualquer lugar do mundo, né? O mercado de ações, ele é muito, que a gente pode dizer, ele é muito sensível. É. Quando eu digo sensível, é qualquer informação vai fazer o mercado subir ou descer. Então, quando você estiver pensando em comprar uma ação, primeira dica aqui, compre ações de empresas robustas, de empresas estruturadas. Elas tendem a ter uma volatilidade menor e tendem a ter uma evolução, aí, um acréscimo aí no preço da sua ação. Pode ocorrer dessas ações caírem? Óbvio que podem. A gente tem o caso da Petro, por causa do Petrolão, a gente tem o caso da Vale, por causa aí de Brumadinho. Mas aí eu vou entrar na segunda dica sobre as ações, né? Empresas robustas, e pense em investimento de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, pessoal, estou falando de 5, 6, sei lá, 10 anos. E aí, investimentos. Por quê? As ações elas podem até cair, igual as ações da Petro caiu, as ações da Vale caíram, mas elas voltam a subir. Né? O histórico mostra que as ações voltam a subir porque são as empresas muito fortes. Né? Você nem pensa numa Vale, numa Petro, da vida aí falindo. Né? As ações dela ficando da Petro a R$4 o tempo inteiro. Né? E a queda pode ser até uma oportunidade para poder comprar mais ações, né? Porque o ideal é você comprar na baixa e vender na alta, né? Então, assim, pense em longo prazo. Então, dica 1, compre ações de empresas robustas, empresas estruturadas. Dica 2, pense em investimentos ó, a longo prazo. Dica número 3, fiquem de olho nas informações sobre as empresas que você está investindo. Corrupção muito em voga. Então, você está pensando em comprar uma ação de uma empresa, você vê que ela está envolvida em alguma ação de corrupção, algo assim, tá dando na mídia, você já, opa, acendeu a luz amarela, falou, talvez essa empresa não seja uma boa empresa eu comprar agora. Agora, porque se explodir esse negócio da corrupção, essas ações vão cair, se eu comprar agora, essa ação cair, ele já ficou mais complicado. Talvez se eu comprasse depois de tudo isso, quando a ação estivesse lá embaixo, talvez seria uma boa estratégia. Dica número 3. O mercado de ações, ele tem toda essa volatilidade, então eu aconselharia investir nesse mercado após você ter as outras estruturas financeiras da sua vida já bem estruturada. Por exemplo, uma reserva de emergência. Tá? Não aconselharia investir em ações antes de ter uma reserva de emergência pronta, antes de ter outros passos do seu orçamento financeiro concluídos. Por quê? Porque primeiro que é um investimento de longo prazo que você vai colocar lá, então você não vai usar ele agora. E outro que tem toda essa volatilidade. Imagina você investir hoje R$30 mil, R$20 mil, R$10 mil, R$5 mil, que seja, numa ação, essa ação despencar e você precisar do dinheiro amanhã. Você vai perder dinheiro, porque você vai ter que ter, porque você precisa do dinheiro. Então pense em investimento de longo prazo e que todas as suas outras reservas estejam já feitas. Estejam montadas. Isso é extremamente importante por conta da volatilidade desse mercado, tá? Então, isso é importante você saber. Então, essa dica é muito importante. Dica número 4. Diversifiquem os seus investimentos em ações. Diversifiquem o seu portfólio. Palavra bonita. Ah, meu portfólio está diversificado. O que isso significa na prática? Na prática, significa que você vai colocar o seu investimento em várias empresas de setores diferentes. É aquela velha máxima, né? Nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Porque se ele cair e quebrar, você perde todos os ovos. Aqui é a mesma coisa. Compre ações de energia, de varejo, infraestrutura, serviço. E dificilmente, tudo vai cair ao mesmo tempo. Se cair energia, subiu infraestrutura, por exemplo. E aí você compensa uma com a outra, né? No fingir dos ovos ali, você conseguiu ter uma boa rentabilidade mesmo com uma queda aqui. E lembre-se, né? Você só realiza a queda, ou só realiza a perda, ou realiza o ganho quando você vende a ação. Então você pode ter até falando, nossa, tô com a ação aqui, a ação caiu, mas você tem aquela visão lá no futuro, né? Eu falei, investimento de longo prazo. E aí vai a quinta dica, que é uma dica comportamental, né? Que é o quê? A frieza. A frieza, ela é uma característica boa para quem investe em ações. Porque se a ação caiu, vamos pensar, com toda essa crise, as ações despencaram. Então, se você está pensando no investimento de longo prazo, minha ação caiu 5%. Ah, mas eu estou pensando em investimento de longuíssimo prazo. Então, beleza, lá na frente eu vou vender essa ação, provavelmente lá na frente ela vai subir. Mas é a questão da frieza, você ter a frieza de você falar, ó, eu entendo que isso são características do mercado e você conhece isso através de conhecimento. Então, beleza? Essas dicas aqui já te ajudam a você evoluir no seu ponto aqui de ações, tá? Rapidinho aqui, gente, você tem aqui um índice Bovespa, né, que é muito, muito falado, né, na TV. O índice Bovespa, ele é um grupo, ele é montado por um grupo de ações, né, então você tem algumas ações que compõem o índice Bovespa e ele, à medida quanto aquelas ações sobem e descem, você tem um índice Bovespa positivo, um índice Bovespa negativo, ele é medido aos pontos, né? Então, quando você olha lá no jornal, o índice Bovespa subiu 2 pontos, quer dizer, aquele grupo de empresas que compõem o índice Bovespa tiveram uma alta ou tiveram uma queda, e eles usam isso mesmo como termômetro da bolsa. Não quer dizer que se o índice Bovespa subir, todas as suas ações subiram. Não. Ou sua ação subiu. Ou não quer dizer que se o índice Bovespa caiu, todas as ações caíram. É mais um termômetro usado para o mercado ver como que é a situação. Hoje, por exemplo, o índice Bovespa deve estar em uma ordem de 80 mil pontos. Antes da crise, estava bem acima dos 100 mil pontos, para você ver como que essa pandemia causou um impacto negativo no nosso mercado, porque traz incerteza, e traz incerteza o pessoal vende e sai das suas posições, né? Que sai da sua posição é vender as suas ações, e isso causou uma queda grande no nosso mercado de ações. Não só no nosso, como no mercado no mundo inteiro. Né? Fonte de informações, pessoal. Existem duas escolas, assim, quando eu falo escola, duas análises, né? Dois tipos de análise que norteiam, né, a questão das ações. Então, a gente tem análise fundamentalista, a gente tem análise gráfica, né? Então, a análise fundamentalista, ela se baseia em informações dadas pelas empresas, então as informações que ela publica no site dela, informações de mercado, são analistas que olham, né, analistas fundamentalistas, eles olham essas análises, ficam projetando qual que vai ser o futuro dessa empresa, se essa ação vai subir, se essa ação vai cair. A análise gráfica, né, por outro lado, ela olha o histórico da empresa, da ação da empresa, como a ação da empresa se comporta, e tenta traçar perfis, né, tenta traçar comportamentos, falar, ó, nesse período ela se comportou assim, então esse comportamento aqui, ele tende a se repetir no futuro, a ação está baixa, a ação está alta, então são duas escolas de analistas aí que vão te dar informações, e provavelmente sua corretora vai ter essa informação pronta aí para você olhar, ou deve fornecer por algum curso esses relatórios. São relatórios às vezes um pouco complexos, mas são relatórios que vão estar disponíveis para você olhar e tentar ver aí como que vai estar comportando a sua ação. Por fim, pessoal, esse mercado é seguro? Sim, esse mercado é muito seguro. Ele tem uma gama de normas, tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula todo esse mercado. As empresas que têm ação na B3, precisam enviar as informações contábeis dela trimestralmente. As informações são auditadas por auditores independentes. Então, para você ver que tem sim uma grande preocupação com as informações que são colocadas lá, tudo para proteger o investidor. A empresa que tem ação na bolsa, ela tem um departamento dentro dela chamado Relação com Investidores, onde ela é feita para atender o investidor. Essa relação com o investidor, no site da empresa, tem diversas informações de como que a empresa está, de quais informações, de todas as informações que ela mandou para a CVM, fatos relevantes, se a empresa teve alguma atividade atípica durante o trimestre, durante o período de tempo, ela manda um fato relevante e essas informações estão lá para vocês. Isso tudo que eu estou falando é uma coisa assim, esse mercado é seguro, esse mercado não é uma loteria, ele não é um cassino. E, pessoal, invistam nele. Eu acho que assim, é uma boa opção para você ter ali, depois que tudo voltando, estiver organizado, você falar, olha, eu vou investir em ações para potencializar os meus investimentos. Óbvio, eu preciso de um pouco mais de conhecimento, mas vocês estão aqui ouvindo esse podcast, já é um primeiro passo para vocês poderem demonstrar que estão interessados em investir ações e conseguir investir ações e ter um bom resultado. Pessoal, é isso. Tá? A ideia aqui não é transformar vocês em traders, como falam, em especuladores. A ideia aqui é mostrar que existe um mercado de ações, que ele está aí, que deveria ser uma opção para vocês investirem, para potencializar seus investimentos. Espero que vocês tenham gostado do material. Eu tenho um Instagram chamado Dicas de Finanças, o link está na descrição do podcast. Lá, diariamente, eu coloco dicas de finanças sobre diversos fatores. Lá vocês podem conversar comigo, me dar direct, me mandar um comentário, responder meus stories. Me sigam lá, me sigam aqui também no podcast, porque toda semana vai ter podcast novo sobre temas novos. Eu estou preparando muito mais material, muito mais novidade vem por aí, não só de podcast, de outras coisas que estou pensando em fazer. E tudo isso é para vocês. Mais uma vez, se cuidem. Cuidem dos seus familiares, tá? Vamos conseguir sim superar essa pandemia. Se possível, fiquem em casa. Eu sei que para algumas pessoas isso é impossível, mas se possível, fiquem em casa. E aqui eu estou aberto às críticas, às sugestões, ao que vocês puderem falar. E, de novo, me sigam lá no Instagram. Até logo, pessoal. Semana que vem eu devo vir aí com mais temas de podcast para vocês.